Eu me considero uma pessoa de muita sorte, entendeu? Para quem, entendeu, teve a história que eu tive de família, entendeu, de e vindo de uma categoria assim, completamente machista, né, aonde os homens aqui que têm condição de resolver problema, eu tive muita sorte nesse processo, que eu consegui me afirmar não como liderança, não me considero liderança, mas eu me considero um dirigente, entendeu, uma referência da categoria. E isso é muito gratificante, eu aprendi muito com isso. Por exemplo, quando eu vim para o sindicato, fui forçada a aprender, a entender o município. Eu me lembro uma vez que eu fui terminou o mandato do Carlos. Carlos Dombrowski é alto, brancão, entendeu? E homem, né? E eu, na época, era metade do que eu sou hoje, né? Porque eu era bem magrinha, né? Mulher e morena. Então, assim, completamente o inverso do que era o Carlos Dombrowski. E tinha um conflito de terra aqui no, na Curuaúna. Quem acompanhava na época era o Carlos. E o Carlos foi lá para me apresentar para os trabalhadores de que, a partir daquele momento, quem estaria acompanhando era eu. Lucas, você não imagina a cara que esses companheiros fizeram. Parece que eles estão fazendo, agora estão perdidos, né? E eu me lembro que teve um senhor, ele estava bem no cantinho da sala, e disse: "Mas esta vinha aí que vai acompanhar a gente agora?" Eu falei: "É, ela que vai ser a presidente do sindicato e que vai acompanhar vocês." Para minha sorte, entendeu, nós ganhamos a questão, entendeu? Porque se nós tivéssemos perdido, eu estava perdida, né? Porque assim, o desânimo, sabe, que aquela turma ficou na hora. Porque a expectativa que você tem é que quem consegue resolver problemas sérios, entendeu, é gente forte, homem, né? Então era bela luzia, entendeu? Eles gostavam de mim, mas não tinha confiança de que eu era a melhor pessoa para estar resolvendo, acompanhando o problema daquela envergadura. E como a equipe que eu estava, era uma equipe assim, muito boa, a gente acabou dando conta de fato do recado, né? Então, eu acabei me saindo como uma boa presidente do sindicato. Depende muito da composição, da direção. Não existe um presidente que funcione só, né? Se tem uma equipe boa,
Claro.
né, as coisas acontecem. E a minha ida para a CUT Nacional, ela acabou me dando uma possibilidade de aprendizagem que eu jamais teria aqui. Eu fiz vários, passei de vários treinamentos, seminários, eu fiz várias viagens, né? Tive a oportunidade de conhecer alguns países da Europa, da América Latina, que dá uma outra amplitude, né, do problema social,
Divisão, claro.
né? Lembra, eu fiz uma viagem, passei 15 dias na Alemanha. A gente fez era um intercâmbio sobre o impacto da globalização no mundo do trabalho feminino. Então, uma coisa você está discutindo isso lendo, outra coisa você está visitando os lugares, vendo como é que funcionam as coisas, né? Fiz um
Com qual confederação alemã?
com a Na verdade, era a ICO e a TISLI que estava promovendo esse evento, entendeu? E aí a gente tinha uma delegação da África, da Europa e da América Latina, entendeu? Fez essa viagem. Eu estava na delegação da América Latina, pela CUT, entendeu? Aí fiz um curso pela Associação Brasileira de Liderança, a ABDL, ela é de São Paulo, que era sobre desenvolvimento sustentável no Mercosul. Aí me deu uma amplitude do que é, né, o que é a questão no Mercosul. Então a gente visitou alguns, o Uruguai, né, o Chile, para poder também estar discutindo essa questão. Então eu acabei tendo a oportunidade na CUT de participar de um processo que milhares de trabalhadores jamais vão ter, né, e que, se dependesse das minhas possibilidades pessoais, jamais faria, né? Então, claro, houve todo um processo de abrir mão de um monte de coisa, né? Abrir mão de estar junto com a família, abrir mão de muitas vezes estar fazendo algo que você quer pessoalmente, mas tem o outro lado, que é o lado da compensação também desse processo. 2000, eu acabei me separando, né, do meu marido. Não deu de compatibilizar a questão da relação. Então, como não tem filhos, não tinha marido, não tinha. Eu acabei ficando muito mais solta para poder fazer o trabalho de viagem, de atuação nos estados. Né? O que seria mais restrito, por exemplo, se eu tivesse filhos. É comum. Não tinha, então me possibilitava maior mobilidade. Né? Então, assim, acabei tendo oportunidade que muitas mulheres, trabalhadoras rurais, jamais vai ter. Né? E assumir espaços. E, assim, nunca nos espaços que eu estou, eu tive muito problema para poder assumir. Entendeu? É claro que sempre tem disputa, mas as minhas disputas não foram tão sofridas igual muitas pessoas que eu vejo, entendeu? Que acaba passando dezenas de anos disputando cargo e acaba não conseguindo. Então, acabou acontecendo comigo como se fosse um processo natural. Eu era catequista, aí precisa de alguém para o sindicato, aí vem para o sindicato, tem um pouco de crise, mas nada que inviabilizasse minha vinda, termino o mandato. Mas me saiu bem no mandato, então vai para a CUT Nacional, sem muita crise também. E o retorno do município também foi uma coisa assim que não houve, como a gente diz no linguajar popular nosso, que não teve que fazer nenhuma briga de foice para poder estar vindo. Então, é claro que tem a ver com a dedicação, claro que tem a ver com a história, não é só sorte. Né? Mas muitos militantes se dedicam também, entendeu? Fazem tudo o que eu já fiz e nunca vão conseguir um cargo de direção. Então, eu acabo me considerando uma pessoa que pelo que se previa, entendeu? Para a vida de quem veio, de pais separados, entendeu? De uma família que não tinha participação política em nada. Então, a previsão era aquilo. O que ia acontecer? Ia casar, ter filho, cuidar do marido e continuar lá na roça. Né? Então eu consegui dar uma desviada desse caminho. Né? E consegui fazer um processo de afirmação, de mostrar que era possível fazer diferente, que o fato de ser mulher não é limitação. Entendeu? E acabou, por exemplo, a minha atuação fazendo com que meu pai viesse para o sindicato. Porque meu pai já morreu, né? Ele morreu em 98. Meu pai,
ele era paraense de origem.
Ele era mineiro. Mas ele detestava o sindicato antes de eu entrar. Só que como ele gostava muito de mim, e eu quando. Eu sempre digo que eu não assumo as coisas, eu encarno as coisas, né? Então, como eu era assim, super apaixonada pelo sindicato, né, pelo que fazia, então quando alguém batia no sindicato, meu pai se sentia batendo em mim. Entendeu? E aí começava a defender, e aí acabou virando delegado sindical, se filiou, entendeu? E é uma coisa assim, muito interessante, ele veio mais pelo carinho que ele tinha por mim do que pela condição de compreensão do que era o sindicato. E a minha família, toda a minha família, por exemplo, vota na esquerda, vota no PT, entendeu? A minha mãe, ela é... Sim, nunca foi militante, não, mas assim, sempre votam no PT, por exemplo. Os irmãos que já são mais, que têm atuação mais recente, vão para a campanha, entendeu? Fazem campanha na rua e tal. Não são orgânicos, mas eu acabei virando uma referência para eles também nessa questão política. Né? O que dá uma grande responsabilidade, mas não deixa de ser gratificante. Né? Acaba sendo uma coisa gratificante. E também a possibilidade de poder participar, de ter uma visão. Eu acabei também ajudando a administrar um monte de problema na família. Né? Imagina uma família com 8 filhos, entendeu? Tem um monte de problemas. Então, eu acabei tendo essa possibilidade de ser um pouco referência para poder discutir um monte de coisa. Né? Hoje não, hoje a gente está numa fase que eu acho que é uma das melhores fases das nossas vidas. Né? Todos os irmãos estão, de uma forma ou de outra, estão trabalhando.
Qual é o trabalho deles assim? Quantos são os irmãos? São 7.
São 7, 8 comigo, né? Na família.
Quantos homens e quantas mulheres?
5 mulheres e 3 homens. Aí tem um que é enfermeiro, né? Tem um que trabalha com. É motorista, trabalha numa carreta, na Jari. outro adolescente ainda tá com a minha mãe. Aí tem uma irmã, né, que está aqui comigo agora, que está indo para Macapá, ela toca uma locadora de filmes, e uma que mora com a minha mãe, e a outra que está lá, acaba ajudando a minha irmã a trocar a locadora dela. Então, para quem já viveu assim, situações bem difíceis, entendeu? A família hoje está numa fase confortável, né? Não está. A gente já passou por crises muito difíceis. O período da vinda nossa para cá foi muito difícil, né? Quando a minha mãe se casou novamente, meu padrasto estava em garimpo, entendeu? Na época era Serra Pelada, depois foi lá para Mato Grosso, Peixoto de Azevedo. Minha mãe acabava tendo que sustentar a gente lavando roupa para os outros, né? Minha mãe é analfabeta. Se ela aprender a escrever o nome dela, comigo, né? Mas ela, assim, é só o que ela sabe. Então, mas é uma mulher, assim, sabe, é uma tremenda heroína. Ela, na verdade, criou a gente lavando roupa para os outros, né? E cuidando da casa dos outros, um monte de menino pequeno. Então, foi assim uma... Não foi, a nossa vida não foi algo, eu posso dizer, ai, que maravilha, né? Mas nunca passamos fome, entendeu? Que essa é uma... Minha mãe, assim, nunca permitiu que isso acontecesse, entendeu? Ela, eu me lembro, assim, ela grávida, né? E lá no tanque, lavando roupa para os outros para poder bancar a casa. E eu, com 9 anos, aí comecei a trabalhar na casa dos outros também, né? Porque o meu padrasto achava, assim, que mulher só precisava aprender a assinar o nome. Porque para cuidar de casa e de menino, não precisa saber ler e escrever. E eu queria estudar. Então, quando eu passei para a segunda série, eu já tinha 9 anos.
Isso era aqui no Guaraná, ou não? Era lá em Bagé.
Isso era lá na Transamazônica. Aí, o meu padrasto disse que era para eu parar de estudar. Sabe? Não, já sabia assinar o nome, já estava bom. Rapaz, eu não vou parar de estudar, não. Aí eu negociei com a minha professora para eu morar com ela, cuidar do filho dela durante um período e o outro estudar. Isso eu tinha 9 anos de idade. Aí eu fui para casa dela. E na verdade, assim, depois disso, eu nunca me namorei de verdade com a minha mãe. Porque quando eu estava em Altamira, eu estava sempre trabalhando na casa de alguém. Aí depois comecei a receber algum dinheirinho, aí ajudava a pagar aluguel, ajudava a fazer alguma coisa em casa. E depois que eu completei 15 anos, aí eu ficava um ano lá, que aí eu ficava trabalhando na casa do outro, e um ano aqui, que aí eu só ficava ajudando meu pai no roçado, né, cuidando da casa e tal. Então era muito intercalado isso, né. Então eu, mesmo, por exemplo, eu tendo ficado com a minha mãe, eu passei mais tempo presencial com meu pai. Porque quando eu estava em Santarém, eu de fato estava com ele, entendeu? Morava lá na casa dele, trabalhava lá, entendeu? Ajudava a produzir, vinha para a feira vender, entendeu? Mas eu estava junto com ele. Quando eu estava em Altamira, e ali na região, o ano que eu ficava com a minha mãe, eu ficava trabalhando na casa dos outros. Então eu estava próximo dela, mas eu não morava exatamente com ela. Porque a gente acabou tendo problema de relação com meu padrasto, né? Imagina. Meu padrasto, ele era 10 anos mais novo que a minha mãe, entendeu? E quando eles se casaram, ele tinha 18 anos de idade. Então, era muito complicado a relação nossa, que era adolescente na época, então era muito complicado. Então, eu preferia só ir visitar minha mãe mesmo, mas nunca houve rompimento com a minha mãe, não teve esse processo, não. E também era uma forma de ajudar a sustentar os outros, né? Porque meu padrasto estava indo para os garimpos, na época entrou em crise o processo da Serra Pelada, aí vai para Mato Grosso, aí leva todo mundo, nós fomos lá para Mato Grosso, chega lá, muita malária, muito difícil a vida, aí acabou, aí eu disse para minha mãe, olha, eu vou passar um período com meu pai, é meio complicado a vida aqui, né, porque a gente morava em área de garimpo. Na época eu tinha 14 anos, então era muito complicado esse negócio de um adolescente na área de garimpo. Aí minha mãe compreendeu que não dava de a gente ficar lá. Aí vem eu e a minha irmã para morar com meu pai. Isso depois de quê? De 7 anos sem ver meu pai. O que foi uma coisa muito esquisita, porque a imagem que eu tinha do meu pai era a imagem do dia que eles se separaram, entendeu? Que meu pai tinha ido lá na igreja para poder brigar com a minha mãe, meu pai encheu a cara e tinha ele lá. Então a imagem que eu tinha era aquela, entendeu? Então, chamar aquele nome de pai, entendeu? Era muito esquisito. Mas a minha mãe sempre colocava pra gente, meu pai era um cara muito honesto, que era muito trabalhador, que o único problema dele era beber. Então, era um sentimento assim muito dividido, né? Como é que me relaciono com esse homem que é meu pai, né? E a gente veio pra lá. No início ele também teve muita dificuldade, imagina, ele passou 7 anos longe da gente, de repente ele tá com 2 adolescentes na casa dele, entendeu? Então ele também não sabia muito como administrar isso, entendeu? Mas o meu pai era uma figura, entendeu? Assim, uma figura impressionante. Ele era uma pessoa que gostava muito de contar piada, entendeu? Então todo lugar que ele tava cheio de gente em volta, entendeu? Era uma pessoa muito boa. E uma pessoa assim de um caráter inquestionável, entendeu? Inquestionável. Então, não demorou muito pra gente, de fato, virar amigos, né? Porque uma coisa é você ter aquela relação de respeito, outra coisa é ser amigo do seu pai. Então, meu pai, ele acabou, de fato, sendo um grande amigo, entendeu? Daquele, assim, na época, eu lembro que tem algumas coisas muito engraçadas. Eu me lembro que eu tava chorando por causa de um namoradinho que ele não sabia que eu tinha, né? Aí eu tava triste porque meu namorado tinha... Eu descobri que ele tinha outra namorada e que ele ia se casar. Você tem desespero, imagina, 15 anos. Né? E eu estava muito triste. Aí meu pai veio perguntar o que eu tinha. Não tenho nada, não. Minha filha, você não ia estar triste assim, né? Não, porque eu namorava com fulano e ele vai se casar com outro. Ele nem sabia, né, que eu namorava. Então, a primeira reação, se fosse uma pessoa, né, outra pessoa, seria como de brigar comigo, mandar criar vergonha, né? Essa seria uma reação esperada. Aí ele falou assim, viu? Às vezes a gente, quando é adolescente, pensa que tudo não tem solução. Essa é a sua primeira paixão, você vai ter muitas outras, entendeu? E a próxima paixão vai ser tão grande que tudo, vai achar que é insignificante. E daqui uns dias você vai olhar para, vai lembrar desse dia de hoje e vai começar a achar graça. Mas que besteira, chorar por causa daquele babaca. Então sim, e ele era assim, meu pai era um trabalhador rural, entendeu? Que pressupõe-se que teria uma reação muito mais dura comigo, né? Aí depois passou, aí eu encontro hoje com esse rapaz e a família dele. A mulher dele tem 4 filhos, entendeu? E assim, senhora, dona de casa, eu cuido tudo direitinho, tudo bonitinho, disse, meu pai tinha razão, viu? Não é essa vida que eu pedi pra Deus, não. Então ele era uma figura assim muito... Muito...
Também.
É, e muito amigo, né? Então, aí a partir disso, não. Um monte de coisa que, no geral, as mulheres não conversariam com o pai, eu conversava com o meu. Entendeu? Então, assim, ele é uma pessoa que tem uma importância assim, muito, muito forte na minha vida. E se eu conseguir me afirmar no movimento, tem muito a ver com ele. Entendeu? Porque na época eu não teria coragem de romper com ele. Entendeu? Então, se ele tivesse me dito não, lá em 89, eu não teria tido, entendeu, a trajetória que tive. Porque eu sabia que a hora que o bicho pegasse, eu tinha o meu porto seguro. Entendeu? Eu tinha para onde ir. Tinha ele ali que era assim. E acabou, ele acabava tendo uma confiança tão grande em mim, que se eu resolvesse mentir para ele, eu nunca fiz isso, mas se eu resolvesse mentir para ele, o mundo inteiro podia dizer o contrário. Mas ele acreditava em mim. Entendeu? Então acabou virando uma relação de muita confiança. Aí em 98, aí ele teve derrame, né? Acabou indo para Manaus, morreu. Foi um momento assim, muito difícil também assim, na minha vida, porque a gente ganhava muito mal, não tinha. Ele acabou dando derrame, eu estava só ele, eu e ele em Manaus. Aí ele, como deu derrame, aí fiquei no hospital com ele na sexta, no sábado, aí no domingo ele morreu, né? E eu fiquei lá, segurando a mão dele, até ele terminar de morrer. Então foi um momento assim, acho que foi a única vez que eu me senti assim, completamente insignificante. Sabe, você vê assim, teu pai morrendo, tu não tá fazendo nada. Então dá uma, mostra a fragilidade que é a vida, né? E eu não tinha dinheiro para trazer ele para cá, então eu tive que enterrar ele lá em Manaus. Né? E assim, foi um momento muito triste porque meu pai era um cara de muitos amigos, de, entendeu? Todo lugar que estava, um monte de gente em volta dele, um monte de animação. Aí, de repente, ele é enterrado num lugar que não conhece ninguém, só eu e ele lá, entendeu? Então não foi um dos melhores momentos da vida, não. Mas eu tenho certeza, gente, se meu pai fosse escolher alguém para estar segurando na mão dele, na hora dele morrer, seria eu, entendeu? Então isso dá uma... Claro, não é conforto, mas eu jamais me perdoaria se eu não tivesse com ele nesse dia, entendeu? Então...